vocês também. Amém, Jesus?
Amém.
Muito bem. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo de número 35, irmãos. Mateus 9, 35. Mateus capítulo 9, versículo 35, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que vai te ajudar. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque, irmãos? Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que me mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Senhor Jesus, fala conosco agora, Espírito Santo. Alimenta a nossa alma. Supra a necessidade do nosso espírito, Senhor. E aquece a fé da igreja, a fé dos teus filhos aqui nessa noite. Quantos precisam ser aquecidos, digam amém.
Amém.
Muito bem. Querido e amado irmão, hoje estamos aqui congregados, cantamos, oramos, abençoamos agora as autoridades, mas a nossa luta, ela continua. Ela está aqui dentro do teu coração agora. Você diz no seu coração: Pai, fala comigo. Libera uma palavra para mim. Você está dizendo assim: Senhor, eu preciso de uma resposta para a minha vida. Eu preciso de uma resposta para quê? Para que a minha aflição diminua. E de repente, o vento da dúvida bate no teu coração. E você diz: será que tudo isso daqui não é uma mera reunião de homens e mulheres e é em vão tudo que eu estou fazendo? O vento da dúvida bate, mas a voz que clama dentro do coração continua batendo aflita. E Deus? Será que Deus traz resposta? Deus responde. O que que a Bíblia ensina sobre Deus? O texto que nós lemos nessa noite, como é que Jesus estava agindo e reagindo diante de toda a situação em que ele estava e o que ele estava presenciando e vendo? Esse texto diz, no primeiro versículo, primeiro lugar, que Jesus percorria todas as cidades. Amém? Então Jesus não esquecia de ninguém. Jesus não esquecia de ninguém. Ele ia em todas as cidades, aldeias. Jesus passava pelos caminhos, né? Ele não esquecia de ninguém. Jesus percorria as cidades. E o mesmo versículo 35, a Bíblia fala, e povoados, né? Ele também passava por aldeias, pequenos vilarejos, os povoados pequenos. E uma coisa que Jesus fazia, ele ensinava na sinagoga, e ele pregava o evangelho do reino, e além dele lembrar das cidades e todos os recantos e cantos, ele também procurava ensinar. O ensino é importante, a educação é importante, amém? Então Jesus, ele se importava com a educação, ele ensinava por onde ele passava. Ele fazia questão de ensinar. Agora, algo muito lindo é que, além de Jesus não esquecer de ninguém, ele ensinar, como ele é o Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, ele também curava as pessoas enfermas. Ele tinha dentro dele, e tem, porque ele está vivo, à direita de Deus Pai. Jesus curava as pessoas doentes, sofrendo de enfermidade. Agora, a demanda, ela é grande. A demanda é muito grande. Irmãos, o versículo 36 fala assim, ó: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Jesus se encheu de compaixão. Ele visitava todas as cidadezinhas, ele via aquele povo sofrendo, e o coração dele começou a sentir compaixão. Por quê? Ele via pessoas exaustas. Amados e queridos irmãos, quem aqui já foi no Hospital do Câncer em Barretos? Quem aqui vai constantemente no AMI? No SUS? Todos esses lugares, o povo está clamando. O seu gabinete deve ter uma fila de gente. Quantas pessoas às vezes vai lá para te dar um elogio? Mas existe uma demanda grande. Muita gente necessitada, doente, desamparada. Existe. Deus é culpado disso? Vou perguntar para vocês: Deus é culpado? Será que Deus tem culpa? Não. Outro dia alguém me desafiou e disse: pastor, o senhor fala tanto da bondade de Deus, o senhor diz que Deus é amor, o senhor diz que Jesus ama todo mundo, então por que o mundo está assim? O mundo está assim porque o ser humano se tornou cruel, mau, sem compaixão, incompassivo. Em vez de ele ter compaixão, ele se tornou um ser incompassivo. Ele não se compadece. O ser humano, irmãos, ele torce para o outro cair, para ele tomar o lugar dele. O ser humano se tornou um ser incompassivo. Irmãos, mas Jesus não é incompassivo. Jesus é cheio de compaixão. Porque se Jesus não tivesse misericórdia, Você já pensou se Jesus não tivesse misericórdia e não intercedesse por nós que somos pecadores? Isso aqui já tinha pegado fogo há muito tempo, irmãos. Você vê uma rodovia cercada por motéis, por prostituição, por pecado, por droga, por tráfico, por bandidagem, por desvio de tanta coisa, de tanta imundícia que existe nessa terra. Se Jesus não tivesse compaixão, Ele mandava aí um raio, matava todo mundo. Mas Jesus tem compaixão. Alguém desafia um pregador e fala assim: pastor, Jesus tem compaixão? Sim, Jesus tem compaixão. Então por que que Jesus deixa um bandido viver 70 anos? Ainda tem uns que falam assim: só Jesus Cristo é mais santo que eu. Vocês não sabem quem é, né? Olha, irmãos, alguém diz isso? Por que que Deus deixa uma pessoa viver 70 anos? Sabe por quê, irmão? Eu vou te dar a resposta. Porque Deus fez céu e Deus fez inferno. O céu é uma realidade e o inferno é uma realidade. Então veja bem, irmão. O céu é para os salvos. Mas e o inferno? Para quem que é? Para os filhos da perdição. Então, mas o senhor não deu a resposta porque o cara vive 70 anos matando, roubando, mentindo. Porque Jesus, cheio de amor como ele é, ele está dando oportunidade para a pessoa se arrepender, para a pessoa parar, refletir. Jesus não tem prazer em levar ninguém para o inferno. Aliás, ele não leva. Ele só tem a chave e o controle. Para isso ele tem uma equipe que leva. Mas para os salvos, ele também tem uma equipe que conduz para o paraíso. O que que a Bíblia diz? A chave do céu e a chave do inferno está na mão de quem? Fala alto. De Jesus. Então, ele tem compaixão. Esse texto está falando que Jesus, ao ver aquelas pessoas tão aflitas, correndo de um lado para o outro, versículo 36, elas estavam exaustas. E a Bíblia diz aqui que era como ovelhas, que elas não tinham pastor. Se nós pegarmos esse termo hoje, pastor, pastorear é alimentar as ovelhas, curar as feridas das ovelhas, tratar delas, cuidar delas. Mas veja bem, irmãos, nem todo bem é feito só por pastor. Quem é constituída autoridade, seja em qualquer setor, é dever usar aquilo que você exerce com amor, com compaixão, com misericórdia de quem está perto. Talvez você está aqui, você é um bom advogado, você é um bom médico, nós temos médicos aqui, você é um bom engenheiro. Dentro da função que você exerce, seja lá o que for, você tem autoridade sobre aquilo que você está fazendo. Você deve desfrutar dos seus direitos. Mas o que passar daquilo que não é direito teu, você deve respeitar. Você deve cuidar, colaborar, zelar. Se nós olharmos, nós dissemos, para todos nós dissemos assim, eu sou cristão, eu sou cristão. Tem gente que diz, eu não gosto que me chama de evangélico, também não gosto que me chama de católico, também não me chame de espírita. O que você é? Eu sou cristão. Você sabe o que significa ser cristão? Pequeno Cristo. Traduzido é pequeno Cristo. Ou seja, um pequeno Cristo menor que busca as mesmas virtudes que o próprio Cristo tem. Quem é cristão segue a Cristo. E seguir a Cristo, o que é? Procurar praticar aquilo que Ele praticou. Exercer a compaixão. Exercer a misericórdia, exercer a bondade. Mas nós vivemos um tempo, irmãos, um tempo em que a nossa geração é a geração dos espertos, a geração daqueles que passam por cima, a geração daqueles que não se preocupa como vai ficar a situação de A ou B. O importante é que a pessoa esteja lá. Nós temos que observar aquilo que nós estamos fazendo. Isso nós estamos falando dentro de um mundo, né, cheio de contexto, cheio de tanta coisa. Mas eu gostaria de entrar um pouquinho na tua casa agora. Pastor Francisco vai entrar lá dentro da tua casa agora para conversar um pouquinho com você. Você é pai de 3, 4, 5 filhos ou de um só? Você tem misericórdia da mãe dos seus filhos? Você tem misericórdia do seu filho? Você que é mulher, você tem misericórdia desse marido que está do seu lado? Ou você é ruim, pirracenta, mal, e o dia que ele fala assim, amor, eu estou com uma fome, eu queria comer isso, não vou fazer não. Mas se a minha mãe tivesse aqui, ela faria. Manda tua mãe fazer, miserável. Irmãos, isso, muitas vezes, queridos, não está acontecendo por aí. Greve. Casais que entram de greve, gente. Greve. Você sabe que uma coisa boa que a lei tirou foi camiseta de político. Prefeito, uma coisa boa que aconteceu, a lei tirou as camisetas de política. Porque as mulheres dormiam com aquilo lá antigamente. Pelo amor de Deus, gente. O cara acordava, estava o Lula barbudo lá. Assim. Tenha santa misericórdia. Irmãos, nós estamos rindo, mas é uma verdade. A mulher está brava, moço, dormindo de calça jeans e com a camiseta do homem. Veja bem, queridos, voltamos à nossa vida. Nós precisamos melhorar a nossa compaixão. Compaixão significa ter um sentimento de pesar do mal que está na vida do outro. Isso é compaixão. É ter um sentimento de pesar, aquilo me pesa na alma, me dói em ver alguém assim. Irmãos, eu estive num visitando o filho de um amigo que estava com leucemia em Barretos, 22 anos. E aí nós conversamos ali com a equipe médica, e diz: olha, pastor, todos os remédios melhor que há no mundo, nós testamos nesse menino. Mas, na verdade, não existe nada que nós podemos fazer. Então, tudo que nós estamos dando para ele é paliativo. Aí nós abraçamos aquele moço, coração doendo, junto com o pai, e nós fomos para uma casa-abrigo. Outra coisa fantástica que inventaram é a casa-abrigo. As casas-abrigos que existem em Barretos. Realmente, irmão, é uma casa de compaixão. Ali, as pessoas que convive ali, um colabora com o outro, na limpeza, no alimento, na roupa. E quando eu estava lá, eu fui fazer uma visita nesse lugar, entrou uma menininha, muito linda, menininha linda, inteligente. Aí ela me viu assim, ela falou: oi, tio. Eu: oi. Aí tinha um outro amigo, nós sentamos na mesa e nós começamos a conversar. Ela sentou ali, estava com câncer no nariz. Aquela criança, irmãos. Aí logo alguém diz assim: ô, pastor, por que Deus deixou acontecer isso com essa criança? Com tanto bandido aí na rua. Por quê? Por quê, pastor? Você não fica perguntando? Sabe, irmãos, por quê? É tão difícil chamar nossa atenção. É tão difícil chamar a atenção dos homens. E às vezes Deus permite. Nós estamos, tem uma família que tem uma criança recém-nascida com 3 meses e apareceu um tumor. Compaixão, compaixão das pessoas que sofrem, que choram. A Bíblia ensina: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Talvez você está na casa dos 50 anos, das 3 horas para tarde, igual eu, assim. Talvez você está na casa dos 60, 70, 80. Ou 40, 30 e pouco, 20 e pouco. E você pensa em todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, todas. Mas você está aí perfeito, bonitão, cheiroso, mora bem, não te falta nada. Você está com saúde, mas você tem uns probleminhas de luta dentro de você, uns complexos, às vezes, de inferioridade, umas coisinhas, às vezes, pequenas que judia de você. Com todo esse quadro em volta de você, eu te pergunto: quantas vezes você parou para dizer assim: obrigado, Jesus? Obrigado por me amar, por um dia o Senhor ter feito homem, por um dia o Senhor se fazer homem, descer a essa terra e sentir o que é uma dor na carne. Obrigado por o Senhor ter deixado o céu e vim aqui na terra e morrer como um cordeiro, tomar o lugar da condenação e carregar nos seus ombros e colocar na cruz. Você já fez isso? Você para dizer assim: Jesus, não tem nenhum remédio que perdoa o pecado do homem. Tudo que o homem tentar por aí é paliativo, mas a única coisa que perdoa o pecado do homem, que é, irmãos? O sangue de Jesus Cristo. E às vezes isso é piadinha na boca de muitas pessoas. Às vezes se torna piadinha na boca de muita gente irresponsável, que não sabe o que é céu, não sabe o que é o inferno, não sabe nem para onde está indo. Só vai enfrentar essa realidade quando o olho fechar. Mas Igreja de Jesus, nós temos que pensar. Existe um modismo no mundo, irmãos. Porque alguém pende para o lado errado. Ah, fulano está fazendo, eu vou fazer também. Querido, não caia no erro por causa do modismo. Tenha a tua identidade com Deus. Seja sempre você mesmo. Seja uma pessoa realista com Deus. Seja realista. Não fique querendo andar no modismo por causa de A ou B. Pense: o que Jesus veio fazer nessa terra foi para salvar um homem perdido que traz em si as marcas de Adão, que traz em si os pecados herdados de Adão. O ser humano é pecador, todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos, nós precisamos. Jesus é cheio de amor, Jesus é cheio de compaixão. Ele se compadece, mas porém Jesus quer espaço dentro de nós. Ele quer que nós demos lugar para Ele. Ele quer que nós reconhecemos quem somos, da onde viemos, o que herdamos e que nós precisamos de Jesus. Irmãos, Jesus viu a aflição daquele povo e Jesus também vê a aflição nos dias de hoje. Davi foi um grande homem de fé. Ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ele pedia refrigério, por quê? Porque só Jesus pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso, trazer refrigério em tempo de angústia, trazer paz em tempo de tribulação, trazer amor no momento difícil de se lidar com a humanidade. Irmãos, nós devemos nos preencher das coisas de Deus. Nós precisamos buscar o preenchimento daquele vazio que a pessoa sente. Atendi um homem rico, muito rico. Muito rico. E esse homem me procurou. Disse: o senhor pode me atender, mas eu quero ir num lugar que não tem ninguém. Eu vou lá, vamos lá conversar. Ele chegou lá, ele começou a chorar. E ele tinha seguranças que andavam em volta dele. Ele começou a chorar. E ele falou: pastor, eu tenho de tudo, mas eu não tenho paz. Eu não tenho paz, pastor. Minha alma é vazia. Minha alma é vazia. E falei para aquele homem: o senhor precisa de Jesus. Senhor precisa do Espírito Santo. Jesus é cheio de compaixão. Oramos com Ele, Ele chorou e a paz brotou dentro dEle. Atendi um outro homem que era diretor de uma multinacional. Esse homem lidava com milhares de pessoas. A empresa que ele era diretor, uma empresa aos olhos de pessoas sem Deus, invejável. Invejável. Mas ao conversar com ele, ele diz: pastor, aqui nessa empresa, quando eu passo por dentro dela, todos esses funcionários, eles curvam a cabeça perto de mim. O respeito que eles têm por mim. Mas eu tenho um problema seríssimo. Qual que é? Eu não tenho mais esposa. Não tenho mais filhos. Eles não me respeitam. Eles não me respeitam. Eu perdi a minha família, pastor. Eu tenho tudo aqui, todo mundo me respeita. Mas a minha família não me respeita. Uma alma sofrida por dentro. Um sorriso amarelo na face. Mas dentro daquele homem, um túnel vazio. Um túnel vazio. Quem é que pode preencher essas lacunas? Quem é que pode preencher esse túnel? Quem que é que pode amparar tudo isso? É Jesus. É o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas que estavam correndo aqui, elas estavam aflitas. Jesus olhou para elas e sentiu compaixão delas. Irmãos, Jesus é cheio de misericórdia. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 41, a Bíblia diz que quando Jesus ia chegando perto de Jerusalém, e quando ele via a cidade, e quando ele olhou para aquela cidade, no versículo 42, a Bíblia diz: ah, Jerusalém, se conhecesse a ti mesmo, ainda hoje o que é devido a paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Por que, irmãos, que aquilo estava oculto aos olhos de Jesus? Por quê? Porque o povo daquela cidade, Jesus pregou para eles, Jesus foi no templo, Jesus passou pelas sinagogas da cidade. Jesus ensinou aquela cidade. A educação cristã, a prática bíblica, a prática bíblica. Amém? Jesus ensinou. Mas o que Jerusalém fez? Não deu ouvido. Ignorou os ensinos do Mestre. Aí Jesus olha para Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, se tu soubesses o que devido à paz, o que há de paz para ti, mas Jerusalém não deu ouvido. É por isso, irmãos, que a nossa geração sofre, porque o pecado multiplica, a corrupção, a mentira, o engano
a propaganda enganosa. Cada dia mais o ser humano vai sendo enganado, engodado pela cobiça. Deus é culpado? Não, Deus é cheio de misericórdia. Jesus é cheio de compaixão. Pastor, como que eu faço? Muito simples. Tire tempo para orar. Tire tempo para ler a Bíblia. Tire um tempo para ficar sós com Deus. Tire um tempo para meditar nas coisas que Jesus faz. Não tenho tempo. Tem sim. Você tem sim. Você lê jornal, você lê revista, você senta na televisão para ver notícias, você assiste novela. Você tem tempo sim. Não adianta você correr, não. Você tem tempo sim. Pergunta para o teu quanto ficou o clube que você torce hoje. Você está sabendo. Tire tempo com Deus. Pare para agradecer, pare um pouquinho para orar. Pare um pouquinho para buscar. Se cada um de nós não conseguimos ter compaixão do nosso próximo, pelo menos da gente mesmo, né? Pelo menos da gente mesmo. Porque se a gente fechar o coração, se a gente fechar os ouvidos, se a gente tampar os olhos e a gente ignorar que não temos tempo para Deus e não fazemos nada para Deus, nós estamos deixando de ter compaixão de nós mesmos. Porque estamos vivendo uma vida errada, sem direção, e a exaustão vem para todos. A fadiga vem para todos. Pai de famílias que estão aqui, jovens, crianças, pare um pouco. Lembre-se que Deus é amor. Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir que nessa noite, em nome de Jesus, o teu coração se abra e que você cresça em compaixão, que você cresça em misericórdia. Jesus, ele chorou por causa de Jerusalém. Jesus chorou. Jesus não é frio não, irmão. É cheio de ternas misericórdias. Eu quero que você fique de pé agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha compaixão de ti mesmo. Tenha compaixão de quem está perto de ti. Tenha compaixão das pessoas que você lidera. Tenha compaixão das pessoas que dependem de ti. Tenha compaixão, irmão, dos animais. O ser humano está tão egoísta que o sistema de governo precisa criar leis severas de meio ambiente, porque ele se mata a si próprio. O ser humano se mata a si próprio. Para muitas pessoas não importa o que vai acontecer com o outro. O que importa é que eu preciso estar bem. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Igual quem? Como Jesus é sábio, né? Ele falou assim, o próximo você ama como a ti mesmo. Porque quem é mais amado? A gente se ama, não é verdade? Por isso que Jesus falou, ó, ama o próximo igual você mesmo. É como se ele estivesse na tua pele. Como Jesus, como Deus é sábio. Ó, é como se ele estivesse na tua pele. Então sentir compaixão é sentir a dor do outro. É como se ele estivesse na tua pele. Isso está muito longe do ser humano. Irmão, olha, nós temos lutado aqui, nós arrecadamos tanta cesta básica, mandamos um monte de alimento para Santa Casa lá, naquele show que teve aqui, teve quase uma tonelada. Quinta-feira agora, o esporte, o gospel gold da cidade, quantas toneladas tinha, Gilmar? 3 toneladas de alimentos para Santa Casa. Tudo isso é bom, é importante, é dever de todas as igrejas fazer isso. Mas isso é muito pouco quando a gente pensa na pele do outro. Se um dia a senhora for deputada, ou federal ou estadual, eu já falei isso para muita gente, por que que o Estado dá R$1 milhão para uma Ivete Sangalo, nem sei falar o nome direito, se é Zan, se é San? Me explica para mim, por que que um aniversário de uma cidade dá R$1 milhão para cantar 1h30? Ministério da Cultura, Ministério do Turismo. Ah, irmãos, vocês me perdoam, isso me dói. Uma pessoa cantar por R$1 milhão e tantos, isso é ministério? Quem criou isso? Isso é revoltante. Vai lá na Santa Casa, você vai ver quantos médicos estão sem receber. E se for lá no hospital, você não xinga os médicos, não. Eles não têm culpa. Eles vivem cansados também. Estressados. Trabalha 15 horas por dia. Mas uma cantora, não. O ministério paga para ela. R$1 milhão e pouco para cantar 1 hora. Dói na alma de um pastor. A senhora não tem nada com isso. Mas se um dia a senhora for deputada federal, eu falei para muitos deputados isso, falei, vocês não têm juízo. Falei. E falo, irmãos. O povo desce o pau na droga, não desce? Vê se o governo tem alguma casa de recuperação. Tem? Vê se tem alguém que trata disso. Vê se existe algum programa para isso. Mas o tal do Ministério do Turismo e o tal do Ministério da Cultura põe esses artistas aí e paga milhões. Isso não é ter compaixão de ninguém, irmãos. Falei. Entendeu? Não dá. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos orar a Deus, porque é só Jesus para ter misericórdia. E eu vou falar uma coisa, prefeito. Como eu tenho coragem de ser pastor, porque é uma classe complicada, não é? Como que pastor é reconhecido mesmo? Fala a verdade. Um homem que não gosta de trabalhar. Mais uma igreja para arrecadar dinheiro. Como se isso aqui fosse uma barraca de arrecadação. Mas eu tenho brilho suficiente para chamar aqui muitos casais que estavam arrebentados, separados, drogados, e hoje não estão mais separados. Foi liberto da droga, foi liberto da bebida, do fumo. Igreja não ensina ninguém a bagunçar. Mas a gente leva esses nomes, prefeito. E a senhora, que é política, também não escuta boas coisas. É verdade ou não é? É difícil. É difícil, irmãos. Eu não queria estar no teu lugar. De verdade, eu estou falando isso, não é para te... É para conscientizar. Sabe aquelas pessoas que ficam em volta de você e elas estão caçando uma boquinha de pegar alguma coisa? E quando você fala não, o pau quebra e elas te ameaçam. Isso é o ser humano. Liderar não é fácil. Para ser político tem que ter coragem. Pastor também. Nós não estamos diferentes, não. Mais ou menos assim, ó. Então, eu quero orar, eu quero pedir a Deus. Sabe por que eu quero pedir a Deus, irmãos? Porque Deus conhece o que está aqui dentro. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que está passando aqui. Ninguém sabe o que está passando aí dentro. Mas Ele sabe. Jesus sabe a sinceridade de cada um, a fidelidade de cada um, o amor verdadeiro de cada um, a necessidade. Eu quero orar com você, querido. Faz assim com as suas mãos. Peça nessa noite que o Espírito Santo de Deus te conscientize, que Ele te direcione, que Ele te abençoe. Peça para Jesus nessa noite te preencher com amor, com compaixão. Esse amor que te traz força, que te dá alento. O amor de Jesus me dá força, irmãos. O amor de Jesus me dá alento para continuar. O amor de Jesus me dá graça para não olhar as más conversações, as más línguas, a falta de compromisso daquelas pessoas que não estão nem aí. Não importa. O que importa é que o amor de Jesus, Ele nos preenche, Ele nos capacita, Ele nos abençoa. Abra seu coração agora, eu quero que você peça para Ele. Nós vamos orar para que o nosso coração seja batizado com esse amor, com essa paixão, com essa fé, com essa coragem. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor Jesus, quão grande é o Teu amor, meu Deus, quão grande é a Tua misericórdia, quão grande é a Tua compaixão, quão grande é a Tua fidelidade, meu Deus. Nós oramos, nós clamamos com o nosso coração, a nossa fé agora, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor olhe o coração do Teu filho, da Tua filha, dessa mulher, desse homem. Nós colocamos diante do Senhor, nós unimos a nossa fé aqui nessa noite. E nós pedimos que o nosso ser, a alma de todos que estamos aqui, meu Pai, seja preenchido por amor, seja preenchido por compaixão, seja preenchido por fé, seja preenchido pelo amor para com o Senhor, para com o próximo, para com o perdido, para com o fraco. Espírito Santo, nos batiza com esse amor, nos batiza com essa fé, nos batiza, Senhor, e nos preenche dessa graça maravilhosa. Meu Deus, abençoa todos que estão aqui, todos, Pai, também os parentes, os familiares, os lares representados pelas pessoas aqui. Senhor, abençoa as famílias, os casais, os relacionamentos, que a mão protetora do Senhor cubra cada um, que venha o Teu reino nessa noite, e que a Tua vontade seja feita, Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai. Cura, liberta, arranca essa angústia do coração desse homem, essa mulher angustiada, tira essa angústia, Espírito Santo, e preenche essa alma de alegria, do bálsamo, da bendita misericórdia do Senhor. Preencha, Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Toda a glória, meu Pai. Oh, Jesus. Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus. Aleluias. Amém. Irmãos, encerro essa palavra dizendo: critique menos, ame mais, seja misericordioso, seja um pouco mais paciente, tenha mais cuidado com a tua família. Família é um bem precioso. Cuida bem da tua esposa, dos teus filhos. Cuide. Vivam unidos. Pratique a compaixão. Amém, querido? Sabe aquele vizinho chato que você tem? Não fica xingando ele, não. Ore por ele. Sabe aquelas pessoas chatas que trabalham com você? Mal-humorada? Ore por elas. Ore por elas. Pessoas difíceis de lidar. Ore por elas. Abençoa. Você é uma benção, amém? Você está cheio da luz do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.